Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 17. Efésios 4, 17. Nós vamos ler até o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Nós estamos estudando todo o livro de Efésios, não é? Trecho por trecho. E começamos lá do início do capítulo 1, versículo 1, e já estamos aqui no capítulo 4, nos versos 17 a 24. E o enfoque que temos dado a essa abordagem, ou abordagem que nós temos tomado deste livro, é com a ênfase na expressão em Cristo. Essa expressão que aparece no livro de Efésios, cerca de 34 vezes, mais do que em qualquer outro livro do Novo Testamento, mesmo livros muito maiores, e que enfatiza o nosso pertencimento a esse corpo de Jesus Cristo. A nossa vida ligada, arraigada, presa, amarrada em Jesus. Este livro destaca isso, em especial na primeira metade dele, na qual ele vai falar sobre as bênçãos de estarmos em Jesus Cristo. Então, porque estamos em Jesus Cristo, temos a salvação, porque estamos em Jesus Cristo, temos a união com todos os que creem em todo mundo, não existe mais inimizade ou divisão entre judeus e gentios, porque estamos em Cristo, temos todas as bênçãos nas regiões celestiais, temos a vitória em Jesus Cristo, temos o amor de Cristo, conhecemos esse amor de Cristo. Então, tudo isso são as bênçãos maravilhosas de estarmos em Cristo. Isso tudo é tratado nos primeiros três capítulos. E a partir do capítulo 4, ele trata dos efeitos de estarmos em Cristo, dos efeitos dessa graça, dos efeitos de termos conhecido Jesus. Ou seja, o que é que então nós fazemos com isso? E por isso, neste trecho, nessa segunda metade, a palavra portanto vai aparecer algumas vezes. Ela introduz toda essa sessão lá no versículo 1 do capítulo 4. Portanto, vos peço, ou rogo-vos, pois, né? É uma conjunção aí, pois, ou portanto, ou por isso. Então, vai aparecer ali no versículo 1 do capítulo 4, e vai aparecer algumas outras vezes também. Vai aparecer algumas outras vezes também, como aqui no versículo 17. Portanto, digo e dou testemunho do Senhor. Lá no versículo 1 do capítulo 5 vai aparecer também. No versículo 25 vai aparecer, ó, por isso, né? Ele está conectando todas as ideias e mostrando como o fato de nós estarmos em Jesus traz transformação, traz atitudes diferentes. Nós estamos em Jesus. Tudo isso é graça. Está dito lá no capítulo 2. Nós somos salvos pela graça, não por obras para que ninguém se glorie. Então, somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por obras. Então, está tudo dito lá. Não é porque a gente faz muita coisa boa que a gente vai para o céu. Não, a gente vai para o céu porque Jesus fez uma coisa boa suficiente para todos nós. É essa graça. Mas essa graça traz transformação de vida, traz efeitos. Portanto, por causa disso, vivamos de outra maneira. Então, lá no início do capítulo 4, o destaque é a unidade. E nós falamos sobre isso alguns domingos atrás. Agora vai se destacar a transformação das atitudes em relação às atitudes anteriores que esse pessoal fazia. Então vamos lembrar que essa carta, ela é escrita, ela é chamada de carta aos Efésios, porque ela foi para a igreja de Éfeso, mas ela não ficou na igreja de Éfeso. Ela rodou por muitas igrejas da região ali. E todas essas igrejas dessa região e essas cidades da região ali na qual Éfeso estava, eram cidades de forte presença dos gentios, aqueles que tinham uma cultura grega, romana e não uma cultura judaica. Você vê um pouco disso lá em Atos, quando vão pregar o evangelho em Éfeso, os efésios começam a saudar a deusa Diana, não é? Que é uma deusa romana. E é a presença do templo de Diana lá em Éfeso que trazia essa característica muito forte da religião pagã e gentia lá no meio. E a vida deles era uma vida pautada por essas crenças, até que eles se encontram com Jesus Cristo. E por isso, no versículo 17, ele diz, o apóstolo Paulo escreve, dou testemunho no Senhor que não andeis como andam os gentios, ou, talvez na sua Bíblia diz, não andei como os demais gentios, porque eles eram gentios e já tinha sido dito antes que já não tinha mais essa de gentio e judeu, é tudo uma coisa só em Jesus Cristo. Mas não é nem para eles viverem presos na lei como os judeus viviam, e nem entregues na devassidão como os gentios viviam. Eles agora são um povo novo, o povo de Cristo. E sendo o povo de Cristo, eles não devem voltar às práticas que eles tinham antes, como gentios pagãos que seguiam lá as idolatrias deles. Então ele está dizendo, olha, eu testifico, eu dou testemunho, e eu digo para vocês que vocês não andem como andam os demais gentios. Não ande como eles. É de outra maneira que você deve andar. É de outra forma que você deve viver. E como é que viviam esses gentios? Ele fala aqui, ó. Primeiro, em pensamentos fúteis. E ele vai falar todo um contexto a respeito da mente. Porque ele fala, ó, pensamentos fúteis, depois, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, e insensíveis. E por isso, porque eles não conhecem a Deus, porque eles não conhecem a vida de Deus, porque eles estão com a mente obscurecida, os corações insensíveis, porque eles não ouvem a voz do Espírito, porque eles estão separados dessa realidade, acontece o que acontece no final do versículo 19. Entregaram-se à devassidão para cometerem com avidez todo tipo de impureza. Então, toda a devassidão dos gentios nasce de uma mente separada de Deus, de um pensamento, de um entendimento, de um coração insensível à palavra de Deus. Toda a devassidão e a corrupção da vida daqueles que ficaram nas suas práticas idólatras, ela é fruto de uma ignorância sobre quem Deus é. É isso que ele está falando aqui. Foram essas coisas que levaram os gentios para esse tipo de vida de impureza. E não é assim que a gente deve viver. Não é assim que os efésios deviam viver, e não é assim que nós devemos viver também. E é no versículo 20 que a gente vai entender o que é que aconteceu para a gente viver diferente. No versículo 20 ele diz, no versículo 20, eu li o 21. No versículo 20, mas vós não aprendestes assim de Cristo. Vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes instruído, conforme a verdade que está em Jesus. Então olha só que interessante. Vocês não são como esses gentios, que têm ignorância. Vocês, diferentes deles, aprenderam uma coisa. Eles estão ignorantes. Vocês aprenderam uma coisa. Esse aprendizado deve levar para práticas diferentes. O aprendizado ou a ignorância, a falta de aprendizado dos gentios, os levou à corrupção. O aprendizado do cristão deve levá-lo a uma vida diferente, uma vida que não é corrupta, não é corrompida. O que é que nós aprendemos? Do que é que ele está falando aqui? A minha tradução, que é Almeida século 21, traz, mas vós não aprendestes assim de Cristo. Algumas das traduções de vocês, com certeza, diz, mas não é assim que aprendestes a Cristo. Né? Se nós formos tentar manter bem a forma do grego mesmo, a Cristo é melhor do que de Cristo. Porque quando eu falo você aprendeu de Cristo, parece que você aprendeu alguma coisa com ele só. Mas lá no grego não tem preposição nenhuma, nem de, nem a, nem para, nem em, nem nada. Lá no grego está mais ou menos assim, não foi assim que aprendestes Cristo. Só. Não tem preposição nenhuma. Não só como Cristo sendo mestre, porque de fato é, ele fala no versículo 21, se o ouviste neles fossem instruídos, então ele de fato é o mestre, mas ele também é a própria lição. Ele é o próprio ensino. Jesus Cristo é o mestre, mas é a matéria que é ensinada. Entendeu? A disciplina que é transmitida. Porque Jesus é aquilo que o apóstolo João falou lá no capítulo 1 do seu evangelho. A palavra de Deus. O logos, o verbo de Deus. Então nós compreendemos a Deus, nós aprendemos alguma coisa em Cristo. Nós aprendemos Cristo. É isso. Ele é o mestre e a mensagem. Nós aprendemos a mensagem. Isso não é uma, como alguns às vezes entendem, uma defesa da irracionalidade. Não, eu vou aprender Cristo, então eu não preciso da Bíblia. Ou eu não preciso ouvir mensagem, eu não preciso buscar, eu não preciso estudar. É só eu aprender Cristo. Então, vou ficar esperando ser tomado por Cristo de alguma forma. Não, não é isso. Porque no versículo 21 ele está falando de ouvir, de ser instruído. Mas aprender a Cristo não é só saber quem Cristo é. Entendeu? Não é só saber quem Cristo é. Cristo é uma pessoa. Uma pessoa viva e existente. Como é que você conhece uma pessoa? Não é só lendo sobre ela. Não é só ouvindo falar sobre ela. Não é conhecendo quem conheceu ela. Você conhece uma pessoa encontrando com ela. É se encontrando com Cristo que você conhece a Cristo. Como eu me encontro com Cristo? Primeiro pela fé, porque pela fé nós estamos em Cristo. Pela fé que nós estamos arraigados em Cristo. Mas também pela prática de Jesus Cristo. Pelas obras de Jesus Cristo. Nós sabemos quem Cristo é, ouvimos a sua mensagem, cremos nele, e ao crer nele, somos convidados a andar com ele. Porque isso é uma coisa interessante sobre Jesus. Jesus, ele pode ser encontrado sempre em um lugar, no caminho. Você não encontra Jesus parado, você encontra Jesus no caminho, caminhando com ele. Entendeu? Ele não falou para nós não andarmos como os gentios, então nós devemos andar com Jesus, como Jesus. No caminho com ele. Aprender a Jesus Cristo é aprender quem Jesus Cristo é, sim, pela pregação, pela palavra, mas não ficar só nessa decoreba dos assuntos bíblicos. Colocar isso na nossa vida. É assim que a gente aprende Jesus Cristo. E isso começa transformando a nossa mente. Esse aprendizado que vai mudar as nossas atitudes e vai nos dar mais e mais de conhecer, a conhecer de Jesus. Mais e mais nós vamos conhecendo. A ignorância levou os gentios à devassidão. O conhecimento da palavra e a obediência nos leva à santificação e à vida com Jesus, à comunhão. E aí ele vai dizer, o que é que a gente aprendeu? O que é que a gente foi instruído com Jesus Cristo? Qual é essa verdade que está em Jesus? No versículo 20, o que é que ela nos leva a fazer? O versículo 22 fala, ela nos leva a nos despir do velho homem, do procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente. Então, primeira coisa, conhecemos a Jesus, o que a gente faz? A gente se desfaz, desveste de quem a gente era. Quando ele está falando dessa figura da roupa, do velho homem, se despir do velho homem, ele está falando das práticas, as práticas do velho homem. Então aquilo que você fazia anteriormente, você deixa de fazer. Porque agora não é mais aquela vida. Agora você precisa de uma roupa adequada com quem você é. Você não é mais aquele velho homem, você é um novo homem. Então você precisa de obras adequadas segundo quem você é. Tá entendendo? Então vamos explicar um pouco melhor isso. Antes de você conhecer a Deus, quando você não tinha conhecimento nenhum da palavra, não sabia nada de Deus, você não sabia o que é que Deus requeria de você. Você não sabia. Você não sabia, o seu conceito de justiça era baseado em qualquer coisa, menos na Bíblia. Podia ser baseado até na lei do país. Podia ser baseado nas suas próprias ambições, nos seus sonhos, na sua vontade de alcançar alguma coisa. Isso aí, então o que faz bem, o que me faz feliz é bom, o que não me faz feliz é ruim. Pode ser o conceito que guiava a sua vida. Então, com isso, você pode ter se metido em muita enrascada na sua vida, buscando aquilo que te faz feliz. Porque nem saber exatamente o que te faz ser feliz você sabia. É tanta ignorância que você se prendia em qualquer coisa. Mas ao conhecer Jesus, sua vida mudou, você é outra pessoa. E naquela época, como você não tinha passado, como você não tinha essa orientação, essa sabedoria de Jesus Cristo te guiando, você praticava um monte de coisas que são ruins. Você praticava um monte de coisas. Você se entregava à devassidão, você se entregava ao vício, você se entregava a... Não perdia uma oportunidade de passar a perna em alguém para levar vantagem. Você era fofoqueiro, gostava de falar mal dos outros. Por quê? Era uma defesa sua. Você sabia que alguém estava falando mal de você, então você falava também. Vou me defender, vou me adiantar, vou fazer meus aliados aqui antes que o outro faça os dele. Você ia seguir essa vida. Por quê? Porque você estava sendo guiado pelo que você achava que ia te dar alguma vantagem ou permanência nessa vida. Mas agora você conheceu Jesus e Jesus veio com uma mensagem diferente. O Jesus que veio para você, ele é aquele que passou pela vida, passou pela morte, ressuscitou e está vivo. E falou, olha, vem na minha... que a vitória está garantida. E agora aquele outro homem, todo inseguro, que não sabia as coisas, de repente brilhou uma luz, e agora você sabe. Você é um homem diferente. Você não é um homem que é mais pautado pela morte, pautado pelo medo de ser chamado de certinho, ou pela a fé na sua própria atitude para conseguir sobrepujar os outros. Você não é mais esse homem, você é um homem diferente. Você crê em Jesus, você sabe que a graça é... vem de Deus, você sabe que a bênção vem de Deus, você sabe que é Deus que te sustenta, e que se o bem vier, glória a Deus, e se vier o mal, se vier alguma coisa ruim, glória a Deus também, porque tudo vem dele, você sabe disso. Então agora você precisa ter práticas adequadas com isso. Mas o que mais acontece entre nós é que nós sabemos tudo isso, cantamos tudo isso, falamos tudo isso, mas na hora de agir, a gente age com as práticas do velho homem. É o que mais acontece. E a gente acha que está tudo bem. Está tranquilo, porque afinal de contas eu não fui salvo pela minha obra boazinha, eu fui salvo pela obra única de Jesus. Então está ok. Mas a gente continua vivendo uma vida miserável, no sentido da miséria existencial, porque a gente continua desesperado, confiando só na gente. A gente acha que confia em Jesus, mas no final a gente confia só na gente. E aí a gente sai fazendo esse monte de coisa errada. E aí, o crente que está assim, ele não consegue resistir a uma tentação. Porque, de repente, aparece a oportunidade dele ser feliz agora, de algum modo corrupto. Trair a esposa. Eu vou ser feliz se eu trair minha esposa agora com essa mulher que eu estou aqui desejando. Aí ele vai e trai. Por quê? Porque ele não confiou em Jesus, que é a verdadeira felicidade. Ele confiou no agora. Não, agora é o que eu quero. Cai. Deixou o vício, venceu o vício há um tempão. Aí, de repente fala, mas era tão bom, eu quero agora. Cai. Porque voltou a práticas de velho homem que ele já tinha deixado e que agora, quando sua fé fraquejou, ele caiu. Quando ele esqueceu do novo homem que ele é e da obra adequada que ele deve ter, ele caiu. Ou coisas menores. É um santo homem. Canta. Louva a Deus, prega, evangeliza, fala de Deus, fala da Bíblia, mas fala dos outros também, que é uma beleza. Fala de tudo, fala de todo mundo. Por quê? Porque naquele momento ele sente que falar aquilo é uma coisa que vai trazer para ele uma posição legal. E ele fala, ele esqueceu que ele é um novo homem que precisa de uma prática diferente. Ou mente, não é? Porque às vezes a mentira me faz parecer, né? E mente porque está confiando na sua atitude, na sua ação, naquilo que ele decidiu fazer, e não no que a Bíblia ensinou. Ele aprendeu, na cabeça dele sabe tudo, mas na hora de praticar, não pratica. Essa dissociação entre quem a gente é e o que a gente veste acontece de monte. E é essa que é a separação entre um crente que é maduro e um crente que é carnal, infantil. O crente maduro, ele vai assumindo cada vez mais compromisso com Jesus Cristo, mesmo para dano próprio. Mesmo que ele não tenha acesso àquilo que ele quer ter naquele momento, porque ele sabe que aquilo não é bom. E ele vai seguindo a Deus, ele vai buscando a Deus, ele vai abrindo mão das práticas de velho homem. E ele vai amadurecendo. Então nós somos chamados a nos despir do velho homem e a nos revestir do novo homem. A gente usou uma ilustração aqui um tempo atrás, eu acho ela bem propícia. O pecado é uma prisão. O pecado é uma prisão. Você era preso no pecado. Você era presidiário da penitenciária do pecado. E aí Jesus veio e abriu essa prisão. Ele te livrou dessa prisão. Ele rasgou a sentença que te condenava. E aí ele te chamou para fora. E aí você saiu. E aí você está vivendo agora uma vida em liberdade, porque Jesus te libertou. Mas o homem que é libertado por Jesus, mas continua pecando, ele é este homem que foi libertado dessa prisão, mas todo dia ele usa a mesma roupa laranja de presidiário que ele usava antes. Ele está vivendo a vida, caminhando na vida, mas ele continua usando a mesma roupa de antes. É isso que ele está falando para a gente deixar. Tira essa roupa de presidiário, essa roupa de pecado, e vista uma roupa de homem livre. Ou seja, abra mão das obras do velho homem e pratique as obras do novo homem. Mas tem um detalhezinho lindo aqui no versículo 23. O 22 fala, ele vos ensinou a vos despir do velho homem com o seu procedimento anterior. E no versículo 23 ele fala, e a se renovar no espírito da vossa mente ou no espírito do vosso entendimento. Lembra que eu falei que a corrupção do gentil era por causa da sua ignorância? Olha que interessante, ele está falando, mas você já aprendeu Jesus, então você não tem ignorância, você tem conhecimento. Então agora basta você se renovar no espírito desse conhecimento, no espírito dessa mente, desse entendimento. Então, você tem um entendimento novo sobre a vida, sobre Deus, sobre a fé, então agora é hora de viver, de se renovar no espírito desse entendimento. Aos romanos, Paulo escreveu lá no capítulo 12 de Romanos, que eles deveriam não vos conformeis com o mundo, né? Eles não poderiam se conformar com o mundo, mas transformar pela renovação do entendimento. Então lá ele está falando assim, ó, não se conforme com o mundo, mas transforma a sua vida, a sua atitude, pela renovação do seu entendimento. Romanos 12, 2. Né? Então não fique igual ao mundo, é a mesma coisa que ele está falando aqui. Não fique igual aos gentios, não fique igual ao mundo, mas mude, mudando, renovando o seu entendimento. Mas aqui aos Efésios, ele está falando para eles, de gente que ele já disse que eles conheciam a Jesus. Eu sei que vocês conheceram Jesus, eu testifico isso. Eu sei que vocês entenderam, que vocês conheceram. Então, renove essas práticas pelo novo entendimento, pela nova mentalidade. Entende? Então, aquele que tem um conhecimento da palavra de Deus e não pratica e vive nas obras dos gentios, ele não está desfrutando essa vida com Jesus. Ele não está desfrutando essa liberdade toda com Jesus. Ele está continuando vivendo a vida presa que ele vivia antes, com os mesmos desesperos, as mesmas dificuldades, a mesma confiança em si mesmo e não em Jesus Cristo. E essa vida é uma vida miserável, perto da vida maravilhosa que Jesus Cristo nos dá. Então, vencer essas amarras da devassidão, vencer essas amarras do pecado, é caminhar para a vida plena de Jesus. E é isso que nós somos chamados a fazer. Então, devemos buscar aplicar o que nós conhecemos de Jesus e cada vez mais conhecer mais e aplicar mais e mais na nossa vida. Deixando as obras do velho homem e nos revestindo de novo homem. Praticando obras de acordo com quem nós somos, com o nosso ser transformado. Tudo bem? Certo? Compreenderam até aqui? E aí, o que, que é? Que obras são essas, então? O que é que a gente deve deixar e o que a gente deve se revestir? A partir do versículo 25, ele vai falar o que a gente deve deixar. Primeira coisa que ele fala, abandona a mentira. Então, primeira coisa, abandona a mentira. Fala a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então, nós vivemos uma vida verdadeira, nós vivemos uma vida de verdade. E nós somos membros uns dos outros. Nós não podemos mentir uns para os outros, nós não podemos viver uma vida de falsidade, nós temos que viver uma vida de verdade. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Se nós mentirmos uns para os outros, nós estamos rachando o corpo. Rachando o corpo. Você já ouviu falar daquela doença do... Esqueci o nome agora. De que a pessoa, ela não... Ela tem uma questão cerebral e ela não reconhece que um dos membros do seu corpo é parte do seu próprio corpo. Ela não reconhece, ela acha que aquilo é outro corpo, é de outra pessoa, não reconhece aquilo. E passa num desespero, porque de repente ela acha que aquele braço não é dela, esse braço não é meu. É como se, como aconteceria com a gente se a gente começar a mentir um para o outro. A gente está se dividindo sem estar dividido, a gente está junto, mas está mentindo um para o outro. Ou aqueles que, por algum motivo, têm algum membro amputado e ainda sentem as dores daquele membro amputado. É uma mentira contada ali dentro. É esse tipo de dissociação que não pode acontecer na igreja. Se a gente começa a semear mentira entre nós, nós não vamos caminhar para fazer a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que ele já vai dizer é: deixa a mentira de lado, fala a verdade. Mas a verdade, ela tem um ambiente. E isso é uma questão importante da gente pensar. Nós somos chamados por um tipo de vínculo tão forte que às vezes assusta. Porque se não fosse Jesus Cristo, provavelmente eu não ia conhecer nenhum de vocês. Nenhum, eu estou incluindo minha esposa nisso. Se não fosse ser chamado por Jesus, estarmos chamados e vivendo na família de Deus, nós não nos encontraríamos. A única coisa que nos trouxe juntos para o mesmo lugar e sermos amigos e irmãos é o fato de que Jesus morreu por nós e essa mensagem nos alcançou. E estamos juntos aqui celebrando. Agora, quanto mais fé eu tenho no poder dessa mensagem, mais unido eu fico com você, porque esse é o único vínculo que nos une. Quanto menos fé eu tenho em Jesus Cristo, quanto menos isso é realidade na minha vida, mais medo e receio eu tenho de você. Quanto mais confiança, mais verdade. Quanto menos confiança, menos nós temos um ambiente onde a verdade pode florescer. E é isso que é absurdo e maravilhoso na vida da igreja. Porque nós somos chamados a sermos família de gente que a gente nunca tinha visto na vida. E todos juntos se comprometendo a buscar mais Jesus Cristo, falando a verdade uns para os outros. E eu digo isso, e eu digo isso em bastante ambientes da minha vida, no familiar, na igreja, com os líderes, eu já falei isso, na reunião da diretoria, sempre que a gente tem algum assunto de disciplina, eu sempre falo isso. Na igreja ou em qualquer lugar, ninguém pode ser punido por falar a verdade. Porque você deve criar em todo espaço um ambiente para que a verdade floresça. Falar a verdade é algo que deve ser estimulado. As pessoas, quando confessam alguma coisa, elas devem arcar com o fruto daquela confissão. Mas o fato dela falar a verdade não deve trazer a ela um dano por ela falar a verdade. Se um dia um irmão vier aqui e falar: irmãos, eu quero dizer que eu roubei uma camiseta numa loja e eu estou muito arrependido. O que é que a gente vai fazer com esse irmão? A gente vai falar: irmão, o Senhor Jesus Cristo te perdoa, você confessou o pecado, agora você vai lá e paga a camiseta, ou se você ainda não tirou a etiqueta e não usou, você vai lá e devolve. E vai lá e fala. Ah, mas você não vai excluir ele? Não, ele já se arrependeu, ele falou a verdade. Falar a verdade não traz... Ele não pode ser punido por falar a verdade. Mas na igreja, às vezes, a gente tem isso. As pessoas não confessam seus pecados umas às outras, como o Tiago nos ensina lá na sua epístola, porque temem que a outra vá pensar mal dela e falar mal dela para a outra. A confiança entre nós está rachada e a verdade não floresce. Então a gente prefere ficar no segredo ou na mentira, que no final das contas é a mesma coisa. Se nós somos chamados para viver uma vida de corpo, tanto o segredo quanto a mentira são ruins. Então a gente deve ter um olhar gracioso para o outro, para que a verdade possa florescer. E nós devemos confiar e criar esses vínculos também. Não fica cheio de pé atrás, não. Crie os vínculos. Seja quem você é. Não queira também se maquiar de homem perfeito, de mulher perfeita. Seja verdadeiro, fale a verdade. Nós estamos aqui para falar a verdade e para viver a verdade um para com o outro. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a lidar com gente que faz alguma coisa que a gente não gosta. O que ele falou? Se algum irmão pecar contra ti, vai e fala com ele. Isso é frequente? Infelizmente não. Nós não vamos e falamos com o nosso irmão. Nós pegamos e falamos para outro: ó, vou te contar que é para você orar. O Mateus, ele estava enchendo a cara na esquina lá. Ora você e fala com ele. Mateus, você está precisando de alguma coisa? Está com algum problema? Está difícil? Quero te ajudar. Eu vi lá e tal. Você está com uma luta. Você sabe que isso está errado, né, irmão? Se ele falar, eu sei, ganhaste o teu irmão, Jesus Cristo que falou isso. Entendeu? Mas e a gente não tem esse experimento? A gente não experimenta isso porque a gente não faz isso. A gente prefere falar para o outro, até que está todo mundo sabendo. E todo mundo está sabendo de tudo, mas ninguém fala que está sabendo. Isso é horrível, gente. Isso faz mal. Falemos a verdade, vivamos verdadeiramente uns com os outros, porque nós somos membros uns dos outros, como já tinha escrito lá no início do capítulo 4. Mas tem uma outra recomendação bastante interessante aqui, versículo 26. Quando sentirdes raiva, não pequeis. Ou, como tem uma versão mais comum, irai-vos, mas não pequeis. Ele está citando o Antigo Testamento aqui. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Espera aí, se você continuar lendo esse texto aqui, você vai chegar lá na frente, no versículo 31, e você vai ver ele dizendo o seguinte, ó: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados no meio de vós, bem como toda maldade. Ué, tem ira aqui e tem ira lá no 26. Mas no 26 ele fala, pode se irar, mas não peca. Lá no 31 ele fala, tira a ira. O que está acontecendo? Como é que isso funciona? Que ira é essa? É pecado ou não é pecado? Às vezes a gente usa esse versículo bíblico para fazer as piores coisas, né? Ai, eu estou bravo com ele, porque ele fez isso. Fala, calma. Não pode ficar assim. Posso sim, irai-vos, mas não pequeis. Eu não pequei? Claro que você pecou. Você já falou para o outro? Já está fofocando? Claro que você pecou. Por que que você pode irar e não pecar? Primeiro, porque a ira, ela até Deus tem, e Deus não peca. Deus se ira, não é? A palavra de Deus não fala da ira santa de Deus? Deus se ira. Então, ira não pode ser pecado, porque Deus tem ira. O problema é a nossa ira, que ela é corrompida. A nossa ira é corrompida. Por que que a ira de Deus não é pecado? Porque Deus é justo, Deus é santo. Quando ele se ira com alguém, ele se ira com alguém que merece. E que tem motivo para receber a ira de Deus. E ele, quando exerce alguma coisa pela sua ira, ele exerce juízo, que por definição é justo. Aí a ira de Deus é santa por isso, porque ela não faz injustiça. Ela pratica só o que é justo. Então Deus manifesta a sua ira justa. A gente, quando a gente sente ira, nem sempre é justo. Porque Deus se ira contra aquele que rompe a sua lei perfeita. Nós nos iramos contra aquele que faz o mal para nós. E às vezes quem está errado é a gente mesmo. E a gente está irado com o outro. Só que a ira é um sentimento muito automático. Alguém faz alguma coisa para você e você fica irado. Você não resiste, você não consegue segurar isso. Você se ira mesmo. Qual é o pecado então da ira? É agir por ela. O sentir ira, ele ainda é... ok, vai acontecer, a gente vai sentir ira. A gente sente ira até quando chuta o... Hoje de manhã eu chutei o canto da parede. Rapaz, meu dedo está doendo até agora. Mas eu senti uma raiva de ninguém, porque não tinha ninguém. A parede estava lá parada, não tem culpa. Era eu mesmo, né? Mas você sente uma raiva, parece que você está com raiva de alguém. E não é. Está doendo um pouquinho até hoje. Qualquer coisa vou ter que ir no médico ver. Mas, entendeu? É muito automático, ele é até irracional. O problema é agir por ela. Quando você faz alguma coisa por causa dessa ira que você sentiu. Então, resista à ira. Por isso ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que, que é isso? Ficou bravo com alguém? Não fica alimentando isso. Não fica sentindo isso. E, vou dizer uma coisa, não fica falando disso. Não fica falando disso. Porque quanto mais você fala, mais irado você fica. Não tem esse negócio de, ah, preciso desabafar. O desabafo só alimenta. O desabafo só alimenta. Respira fundo. Conta até 10 e pensa nos motivos da pessoa, nas dificuldades, no porquê que ela pode ter tomado alguma atitude assim. E vai, se quer falar, fala com ela. Vai falar com ela, não com outro. E não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Você vai lá e resolve antes. Porque se você deixar o dia passar, aquilo vai se instalando no seu coração. E aí, de repente, você nem está mais irado. Você nem está mais irado. Mas aquilo ficou lá. Eu não resolvi, ficou lá no meu coração. Eu não estou bravo, eu encontro a pessoa, cumprimento, falo oi, dou beijinho, tudo mais. Mas o dia que eu mirar de novo, eu não miro uma vez, eu miro duas. Daquela que eu não resolvi, próximo. Você também. Ou se a pessoa vem tirar alguma satisfação comigo de alguma coisa que eu fiz, eu jogo aquela carta que eu guardei, né? Ah, mas você também. Naquele dia. Então não se põe o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque isso é dar lugar ao diabo. Essa ideia de dar lugar ao diabo é o diabo encontrar em você alguma coisa que reverbera a voz dele. É muito interessante isso. Um ponto de apoio em você para ele fazer a obra. Então se você sentiu ira, não é pecado. Mas se você ficou guardando essa ira, essa é um pontinho aí no seu coração que o diabo pode mexer para você pecar, para você agir pela ira. Então não dá lugar ao diabo, se livre da ira. Por isso que ele termina lá no 31 falando para você tirar toda a ira. Mesmo essa do coração que você não agiu por ela. Se livra dela. Perdoa, ame. E se você precisa ir lá e falar com o irmão para mostrar isso e resolver, vai lá e resolve. Se não, se você percebe que é bobeira sua, passa uma borracha. Mas não alimente a ira. Porque a ira ela vai corroendo. Vai corroendo o coração. Mas o mais interessante disso tudo é o que ele começa a falar a partir do versículo 28. Porque lembra que ele está falando para uma igreja que ele já disse que está em Jesus Cristo, que crê em Jesus, que foi salvo pela graça, que em Jesus está sentado nas regiões celestiais, que recebeu todas as bênçãos nas regiões celestiais, que já aprendeu de Jesus Cristo, que tem uma mente transformada. Tudo isso ele falou sobre esse pessoal. E aí ele diz no versículo 28, aquele que roubava não roube mais. Você fala, ué. Eu espero que ninguém roube mais, né? Por que ele está falando isso? Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa e necessária. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados. Ele começa a falar um monte de coisa que você fala, mas isso não devia ter na igreja mesmo. Tem ladrão na igreja? Gente que rouba na igreja? Tem gente que faz o mal para o outro? Tem gente de gritaria na igreja? Vamos ficar gritando com o outro? Que negócio é esse? Violência, maldade, cólera. Isso é para a gente aprender, queridos, que Jesus Cristo nos chama de onde a gente está e nos transforma em quem Ele quer que nós sejamos. E nós não temos motivo para nos julgarmos melhores do que ninguém. Porque Paulo está falando na maior tranquilidade aqui que aqueles que estão se aproximando de Jesus Cristo devem deixar essas coisas de lado, inclusive o roubo. Inclusive a ira, inclusive a gritaria, essas coisas exacerbadas, deve deixar de lado. E deve se aproximar mais de Jesus Cristo, porque todos nós somos pecadores, redimidos por Jesus e necessitamos dessa graça de Jesus diariamente. Eu espero não precisar falar para nenhum dos irmãos, você rouba, para de roubar. Eu espero que ninguém roube. Mas se isso é uma realidade, nós estamos aqui para mudar isso. E todas essas coisas que foram ditas, a maneira que a gente fala, a ira do nosso coração, a cólera que a gente alimenta, e começar a ser brando na nossa palavra, verdadeiro no nosso falar, honesto no nosso trabalho, para que a gente tenha também como repartir e cuidar e em tudo exercer o amor. E é por isso que nós precisamos também uns dos outros. Porque fazer essa transição de velho homem para novo homem, é difícil. É muito difícil. Não é natural. Não é rápido. Não acontece assim fácil. Ele é uma luta. Ele é um enfrentamento. E às vezes dói na gente. E às vezes a gente se envergonha de fazer e de cair no mesmo pecado que a gente tinha lá atrás e a gente não consegue vencer. E a gente precisa um do outro para isso. Por isso, creio eu, que o apóstolo Paulo começa a falar sobre, ele começa dizendo sobre falar a verdade. O que é que você deve se despir primeiro? Da mentira. Porque se nós formos verdadeiros uns com os outros, a gente tem tranquilidade em ajudar uns aos outros. E a gente pode crescer junto. Mas se a gente vive cheio de máscaras e de falsidade, e se a gente dá tapinha no ombro de que a gente sabe que está entrando no caminho ruim e a gente não ajuda, e se a gente faz vista grossa, e não disciplina quem precisa aprender mais Jesus, às vezes com um tom mais grave, se a gente faz isso, a gente está perdendo essa edificação mútua. Nós todos somos pecadores, todos, todos, todos nós. Todos nós somos miseráveis pecadores que não não tínhamos, não temos em nós nada de valor que possa agradar a Deus. Mas Deus, pela sua graça e pelo seu amor, nos alcançou. E ao nos alcançar, nos chama para caminhar com Ele. E ao nos chamar para caminhar com Ele, fala, olha, mas tem muita coisa que você tem que deixar pelo caminho e tem muita coisa que você precisa se vestir. Então vamos lá. Para de mentir, para de roubar, para de agir pela sua ira. Resolve as coisas com seus irmãos. Para de falar mal dos outros. Para de fazer conversações ruins. Para de falar palavrão. Para de ter uma postura de imoralidade. Para de se embriagar com vinho. Tudo isso está aqui no capítulo 4, capítulo 5. Tudo isso ele vai falando. Vai deixando essas coisas. Deixa isso tudo de lado. E se reveste do novo homem. Seja verdadeiro, seja amável, seja bondoso, seja perdoador. Reparta com quem não tem. E essa é a transformação. Essa é a transformação que a gente tem que ter. E a gente não pode se esquecer disso, querido. Então, essa noite, nós devemos olhar para nós mesmos. Buscar em nosso coração mesmo. O que é que está dissoante? O que é que está diferente do novo ser que eu sou em Jesus? Que prática de velho homem eu ainda mantenho? Que postura de novo homem me falta ainda? E a gente deve apresentar a Deus. E a gente deve também contar com os nossos irmãos. Se você precisa de ajuda, eu estou aqui. Mas você tem irmãos também que podem te ajudar. Com quem você pode conversar e pedir, eu quero vencer, me ajuda. Eu estou lutando para que a gente vença essa batalha. E que a gente pratique aquilo que a gente já aprendeu. Para que essa transformação da nossa mente seja também uma transformação das nossas atitudes. Então nós vamos fazer um momento agora de exame e quebrantamento. Você vai orar. Vai falar com Deus. Nesse momento você vai falar só com Deus. Você vai sondar o seu coração aí, olhar o seu coração. A banda já pode subir aqui, já ficar após, que depois a gente vai cantar. E você vai procurar no seu coração o que é que tem que ser quebrado, tirado. E o que é que tem que ser acrescentado. E se você descobrir algo, e tendo descoberto algo, porque a gente somos todos imperfeitos, você vai colocar isso diante de Deus e vai pedir que Ele te ajude e te fortaleça para se transformar. E assim a gente vai buscar a santidade, vai buscar a santificação. Amém?